Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, essa semana em que o Senado discutiu assuntos de extrema importância para o futuro do Brasil. Além da aprovação do novo modelo de distribuição dos royalties da exploração petrolífera na camada pré-sal, tivemos a aprovação do nosso primeiro relatório com as estimativas de receitas para o orçamento 2012, nesta última terça-feira. Assim como a entrega do relatório preliminar do relator-geral do orçamento, deputado Arlindo Quinaglia, na quinta-feira. E hoje tivemos também a entrega do relatório preliminar do Plano Plurianual Mais Brasil, PPA 2012-2015, pelo nosso relator, senador Walter Pinheiro, à Comissão Mista de Orçamento. Cabe aqui uma ressalva aos relatores Arlindo Quinaglia, senador Walter Pinheiro, e ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego. Os cumprimentos pela disposição de andar pelo país, fazendo audiências públicas, ouvindo a sociedade no orçamento participativo, trazendo as informações, as demandas dos estados, as demandas dos municípios, da sociedade organizada, e trazer para o relatório. O orçamento participativo, planejamento, é o que nós precisamos para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Fazer com que o dinheiro público seja bem investido, seja bem gasto. Na audiência pública que tivemos em Porto Velho, colocamos a importância de termos a ferrovia chegando até a nossa capital de Rondônia, Porto Velho. Mas, ao invés dela chegar em Porto Velho, que ela possa iniciar esta obra na nossa capital, em Porto Velho. Portanto, entendemos que é da maior importância, não só para o estado de Rondônia, mas também para os estados vizinhos, que dependem de uma ferrovia para transportar a produção agrícola, a produção industrial, mas principalmente a produção agrícola da região. Vale destacar que esses temas, o orçamento e a distribuição dos royalties de petróleo, estão essencialmente ligados. E destacamos essa relação em nosso relatório de receitas, em que a arrecadação não administrada pela Receita Federal, como os royalties do petróleo, aumentam para 117,5 bilhões de reais em 2012. Observamos que o mais relevante dentre essas receitas, com 32 bilhões de reais, ou 27,8% desse total, é composto pelas parcelas recebidas pela exploração de petróleo, gás natural, recursos minerais e hídricos, sendo que a maioria, 88%, é resultado da atividade petrolífera brasileira. A projeção para 2012 indica um aumento de 3,5 bilhões em relação a 2011. Há que se destacar que ainda não estamos trabalhando com os royalties da camada pré-sal, que deverão incrementar ainda mais essas receitas nos próximos anos. Esperamos que haja licitação para os royalties, para a exploração de pré-sal no ano que vem. Portanto, considerando que o petróleo é um recurso da União, uma riqueza do país e do povo brasileiro, nada mais justo do que usar essa riqueza para promover o desenvolvimento mais igualitário do país como um todo. Entendemos a preocupação do Rio de Janeiro, faço aqui um parênteses para colocar a colocação dos nossos senadores Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, nosso ex-ministro da Fazenda do Rio de Janeiro, que defenderam com muita eficiência a posição do Rio de Janeiro. Mas entendemos que a distribuição dos royalties para todo o país é um momento importante, tem que acontecer e vai trazer uma distribuição mais justa para todo o país, sem prejuízo para o Rio de Janeiro, sem prejuízo para o Estado do Espírito Santo. Esta Esse é o nosso pensamento e assim como nós, é assim que nós votamos esta semana com relação aos royalties do petróleo. Portanto, considerando que o petróleo é um recurso da União, uma riqueza do Brasil e do povo brasileiro. Mas o foco do meu pronunciamento de hoje é sobre a agricultura brasileira e o esforço do Congresso Nacional em aprovar o Código Florestal. Nesta quinta-feira, tivemos a última audiência pública realizada em conjunto pelas Comissões de Agricultura, de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia para discutir o Código Florestal. O senador Luiz Henrique, relator da matéria da comissão, na Comissão de Agricultura, anunciou que apresentará seu relatório na próxima terça, dia 25, e deveremos votar na sequência esse parecer tão importante. Luiz Henrique, que tem uma dedicação muito grande, quero aqui cumprimentá-lo pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua determinação de ouvir também toda a sociedade brasileira. Em várias audiências públicas realizadas aqui no Senado, fora do Senado, em outros estados, ouvindo a necessidade de agricultores, de ruralistas, de ambientalistas, da sociedade em geral. Pois o Código Florestal Brasileiro não é um código para ruralistas ou para ambientalistas ou para agricultores, mas o Código Florestal Brasileiro é para a população brasileira. Portanto, todos nós dependemos desse código. E quero ressaltar mais uma vez o empenho do senador Luiz Henrique, que faz um código equilibrado, junto com o senador Jorge Viana, junto com a equipe técnica aqui do Senado, junto com o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério, com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente, fazem um Código Florestal com o intuito de ter um Brasil produzindo e conservando, sem separar os produtores rurais daqueles que não são produtores rurais. A população brasileira depende de um ambiente bom para se viver e também depende de alimentos para o cidadão brasileiro e também para continuar sempre aumentando o superávit da balança comercial, que o agronegócio é responsável por esse superávit no Brasil. O debate sobre a reforma do Código Florestal já se arrasta há mais de 12 anos aqui no Congresso Nacional. Após a aprovação do PLC 30 na Câmara dos Deputados, em maio desse ano, intensificamos as discussões aqui no Senado, ouvindo todos os setores. Percorremos o Brasil promovendo audiências públicas e conhecemos de perto a realidade ambiental, social e da agricultura do nosso país. Iniciamos as audiências públicas aqui no Senado no dia 29 de março, sem antes o PLC 30 chegar aqui, no intuito de colocarmos toda a sociedade para dar a sua opinião, dar a sua sugestão e poder contribuir para que os nossos senadores tenham total tranquilidade e segurança na hora de votar o novo Código Florestal. Nesta última audiência, ouvimos os representantes dos legislativos estaduais, onde discutimos as especificidades de cada bioma e de cada estado da federação desse nosso grande Brasil. A padronização de normas ambientais e as obrigações fixadas de forma geral para os estados da região amazônica pelo PLC 30/2011 foram os aspectos mais criticados. No que diz respeito à Amazônia Legal e ao meu estado de Rondônia, defendemos um tratamento diferenciado, pois a Amazônia Legal ocupa 60% do território brasileiro, sendo que 76% de sua área é ocupada por terras públicas, formadas por unidades de conservação, terras indígenas e florestas preservadas. E apenas 24% são imóveis privados. E por conta das mudanças feitas por meio de decretos no Código Florestal, os proprietários de imóveis rurais em toda a Amazônia Legal só podem usar hoje 20% de suas terras para produzir. Esse percentual no passado era de 75%. Depois passou para 50%. E hoje nós estamos apenas com 20% para utilização do solo. E não há nenhum estudo científico que aponte por que antigamente era 75%, depois passou para 50% e hoje é 20%. Não há nenhum destaque, não há um estudo que nos mostre o porquê que deve ser numa área tão grande. Nós devemos ter uma lei única que abranja toda a Amazônia, que é nada mais, nada menos que 60% da área territorial brasileira. Diante dessa diversidade, se faz necessário uma abordagem diferenciada para cada estado no que diz respeito ao uso do solo e o uso das nossas florestas. A maioria dos estados da Amazônia já possui estudos para identificar áreas adequadas ao uso alternativo do solo e para o desenvolvimento das cadeias produtivas. Portanto, entendemos que o zoneamento ecológico econômico estadual é o instrumento apropriado para a definição da aptidão agrícola e o correto uso do solo e das florestas brasileiras. Apresentamos uma proposta de emenda ao Código Florestal para que as questões referentes à Reserva Legal da Amazônia sejam submetidas ao zoneamento ecológico e econômico de cada estado e passe a integrar os programas de regularização ambiental. Com esta importante ferramenta de gestão territorial, os estados da Amazônia poderão organizar a ocupação e o uso do solo, diminuindo a pressão sobre a floresta, evidenciando os potenciais e as fragilidades de cada estado da Amazônia. É importante destacar que o zoneamento não serve apenas para resolver problemas do passado, de áreas consolidadas, mas também é uma ferramenta de planejamento e gestão territorial, atendendo aos levantamentos científicos in loco, através de metodologias unificadas, com critérios científicos, baseado nas características e realidade social e ambiental de cada estado da nossa tão querida Amazônia. O zoneamento serve para harmonizar as relações e demandas econômicas, sociais, ambientais, vinculando as decisões a planos, programas e projetos atualizados a cada 5 anos. Portanto, é uma ferramenta de planejamento estratégico e gestão territorial em constante desenvolvimento. Dessa forma, a Amazônia, além de se transformar no motor do desenvolvimento do país, como destacou muito bem uma reportagem especial no último domingo do jornal Folha de São Paulo, tendo ferramentas apropriadas para a gestão territorial, com toda a sua riqueza e diversidade, a Amazônia também saberá proteger suas florestas, fazer uso apropriado do seu solo e de suas riquezas, além de oferecer qualidade de vida para os 25 milhões de amazônidas. A reportagem da Folha aponta investimentos da ordem de 212 bilhões de reais até 2020 nos 9 estados da Amazônia Legal. Em usinas hidrelétricas, ferrovias, hidrovias, rodovias e obras de infraestrutura voltada para a produção agrícola e industrial. O setor elétrico é a força motriz desse novo ciclo de desenvolvimento da região e responderá até 2020 por 45% de aumento da oferta de energia elétrica para todo o nosso país. Mas o grande sustentáculo da economia regional no futuro, principalmente em Rondônia, no Mato Grosso, no Tocantins, no Pará e no Maranhão, será a agricultura. Essa região será o grande celeiro do mundo, com uma produção agrícola diversificada e também com as nossas florestas em pé. Reunindo estrutura e todos os modais para se transformar no centro logístico de escoamento da produção agrícola para os demais estados do país, bem como para a exportação. Por conta dessa visão de futuro, desse planejamento estratégico do governo federal para a Amazônia Legal, é que o anúncio de investimentos na agricultura familiar de Rondônia, feito na última quinta-feira em Porto Velho pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, se reveste de uma importância ainda maior. Estivemos com o ministro Afonso e o governador Confúcio Moura do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012 em nosso estado de Rondônia. O ministro anunciou a liberação de 470 milhões de reais para investimento e custeio na safra da agricultura familiar no nosso estado de Rondônia. Esse valor é o dobro de recursos em relação ao disponibilizado no ano passado para a agricultura familiar no nosso estado. Porém, o mais importante é que esses recursos estão acompanhados de investimentos em assistência técnica, inovação tecnológica e fomento ao cooperativismo e às ações de integração das políticas públicas e das cadeias produtivas. O MDA destinará 1,5 milhão para as ações de assistência técnica e extensão rural nessa safra. Esses recursos irão permitir a ampliação de serviços e acesso à tecnologia de gestão, de organização produtiva e de manejo do solo e do plantio. Muito mais do que oferecer as ferramentas de trabalho ao crédito, vamos fomentar o planejamento e a organização dos agricultores por meio de assistência técnica, o que é fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura. É isso que buscamos para a Rondônia, um modelo de desenvolvimento socioambiental fundamentado na cooperação, que contemple as necessidades das comunidades tradicionais, dos agricultores, dos industriais, comerciantes e empreendedores de todos os cantos do país, que escolhe o nosso estado para morar e ali desenvolver suas atividades produtivas. Mas faço um destaque muito importante no meu entendimento. É o alinhamento das ações do governo federal com as ações do governo estadual. O pensamento do nosso governador Confúcio Moura, alinhado com o pensamento da nossa presidenta Dilma. Através do ministro Afonso, nós estamos avançando nesse caminho, fazendo ações conjuntas, somando as ações do governo do estado com as ações do governo federal. É isso que a população espera e, evidentemente, com o apoio da bancada federal, de nós, senadores, e também dos deputados federais. Isso já acontece e vem a fortalecer cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Por isso, a importância do novo Código Florestal para o país, em especial ao nosso estado de Rondônia. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações. Muito obrigado.